É tempo de informação e tempo de escutarmos o António Feliciano com os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Pedro Marques, presidente dos Independentes, acusa principais partidos de terem prometido aquilo que sabiam não poder cumprir. Movimento de utentes quer abolição das portagens na A23 e na A13. Mau tempo obriga a mudança do Congresso da Sopa para o pavilhão municipal. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
1, 2, 3.
3 são os dias fantásticos que a Tomarel lhe oferece. É loucura total, só esta sexta, sábado e segunda-feira. TV LED 24 polegadas, só 171,50€. Ah, pois é, ouviu bem. TV LED 24 polegadas, só 171,50€. Mas só esta sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir do meio da tarde, possibilidade de ocorrência de trovoada até ao final da tarde, vento fraco a moderado, soprando moderado por vezes forte nas terras altas das regiões centro e sul. Ainda pequena descida da temperatura mínima e máxima. E quanto a máximas, 14 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 16 para o Porto e Leiria, 17 para Lisboa, 18 para Castelo Branco, Santarém e Évora, 19 para Tomar e 20 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos às previsões de más condições atmosféricas obrigaram a Câmara de Tomar a mudar o local de realização do Congresso da Sopa, que sublinho se irá decorrer neste sábado. Desta forma, o certame é transferido para o pavilhão municipal, em vez de se realizar, como é tradição, no Motion Park. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam efetivamente para aguaceiros fortes no sábado, que se avizinha. Para além do Congresso da Sopa, registro para o adiamento para a data a indicar da recriação de uma romaria que estava prevista para este domingo, dia 8, também no Motion Park. Pelo mesmo motivo, a Feira Social, que vai acontecer na segunda-feira, dia 9, foi transferida do Motion para o Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. O certame, organizado pela Rede Social, irá decorrer a partir das 10 horas, com entrada livre, integrando um vasto conjunto de atividades que incluem música, ateliês, dança, folclore e poesia, com a participação de diversas entidades do Conselho Nabantino.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pedro Marques, presidente dos Independentes por Tomar e vereador deste mesmo grupo na autarquia nabantina, foi convidado do recente especial Informação. Numa entrevista em que o objetivo passou essencialmente por perceber qual o ponto de vista dos IPT face à gestão do PS e CDU, sem esquecer, como é óbvio, a atualidade dos Independentes, Pedro Marques quis recuar até ao período de campanha para as eleições de 2013, nomeadamente às promessas feitas durante essa altura, para lamentar que os principais partidos concorrentes, embora soubessem a realidade do Conselho, tenham falado em projetos que sabiam não ter hipóteses de cumprir.
Todos os que se candidataram às eleições sabiam a que não se separavam. Não podem dizer que não, porque PS e PST tiveram coligação e conheciam bem a realidade. Nós não estávamos e conhecíamos bem a realidade. E por isso é que, como deve estar lembrado, e os espectadores mais atentos estarão lembrados, o nosso programa eleitoral definia-se em compromissos e prioridades. Compromisso era aquilo que a gente tinha a certeza que podia fazer e tínhamos prazo para executar. E o resto eram prioridades que nós elencávamos e que seriam executadas de acordo, obviamente, com as possibilidades financeiras que o município tivesse. O que os partidos fizeram não foi isso. Pensava tudo bom, tudo bem, e elencaram uma série de promessas que já sabia a partir de não podiam cumprir. E o resultado é este. Estamos praticamente com 2/3 do mandato e, se reparar o que foi executado, está muito aquém daquilo que foi prometido, que foi assumido a posteriori mesmo, quando tomaram posse, Mas o principal problema, como eu disse, foi efetivamente, se conhecendo a realidade, assumir-se compromissos e fazer-se promessas que à partida sabia-se não se podia cumprir.
Podemos aqui até falar em enganar os eleitores.
É o mal do país, há muito tempo que é assim, não temos dúvidas.
Pedro Marques teceu críticas em relação ao atraso na resolução do problema do flecheiro, referindo que a solução deveria envolver todos os quadrantes. A colocação de parques nómadas em diversos pontos do concelho seria então o modo de ultrapassar esta situação, segundo o vereador dos Independentes, que explicou os motivos pelos quais, enquanto presidente da Câmara, não resolveu este problema.
O problema existia, como é óbvio, não tinha a dimensão que tem, estava perfeitamente controlado. Agora, a questão é, as opções na altura não foram essas por uma razão. A opção na altura foi o abastecimento de água ao concelho. Muita gente não se recorda quantas pessoas não tinham água no concelho. Eu disse sempre, enquanto houver alguém que não consiga chegar a casa, abrir uma torneira, a opção é essa, é esse investimento. As pessoas já se esquecem que no verão, nessa altura, em 90, havia de água, a falta de água na Alameda. Esquecem-se quando é que foram construídos os postos de Churmela. Esquecem-se quando é que foi feita a ligação à EPAL. Quando é que, efetivamente, a Alameda Ribeira teve água, teve estradas, águas com a Casais e a Alvibeira. Quando é que foi remodelada a rede de São Pedro e da Madalena. É preciso ter memória, porque sabe qual é o problema. É que depois as pessoas têm água em casa, esquecem-se do que é que foi necessário para lá levar a água. É que levar a água no concelho, a determinadas freguesias, não é como em Lisboa, noutros lados, 500 metros abastecem sequer 100 pessoas. Às vezes a 500 metros é de casa para casa. A dispersão geográfica, a dispersão das casas, não haver grandes aglomerados, haver muitos pequenos aglomerados e muitas casas e tal, custa muito dinheiro. E são 350 km² que o concelho tem. Não é?
E essa era a prioridade na altura, tal era como o flecheiro é a prioridade.
E depois da água eram os esgotos. Assim como foi, desculpa lá, a escola centenaria foi construída na altura e não tínhamos dinheiro para ela. Tivemos que trocar terrenos com o terreno da escola centenaria para fazer. O edifício foi formado na altura. As zonas avançadas avançou na altura com aquela infraestrutura toda. Quando é que foi comprada a Câmara também? A Vila Guimarães. A biblioteca. Foi feita quando?
O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém e as comissões de utentes da região do Médio Tejo considera que não há alternativas viáveis à A23 e à A13. A introdução de portagens nas vias em causa representam um retrocesso nas acessibilidades dos distritos de Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco e Guarda, alertam, assegurando que as portagens, para além de um encargo para as famílias e atividades económicas, cujos rendimentos se deterioraram, encaminharam milhares de veículos para dentro das zonas urbanas e para as vias secundárias, algumas já bastante deterioradas, colocando em causa as condições ambientais e de segurança. No comunicado enviado para a redação da ERTE, o movimento recorda que muitas têm sido as entidades a reclamar pelo fim das portagens e no último processo eleitoral todos reclamaram mudanças. Respeitando os compromissos assumidos com as populações, foram apresentados projetos de resolução para a abolição das portagens na A23. Tanto esta como a A13 foram em parte construídas sobre o IP6 e o IC3, respectivamente. As duas foram construídas para serem vias sem custos para os utilizadores, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade às regiões do interior e transfronteiriças. No caso do Médio Tejo, são também as principais vias utilizadas na ligação entre os três hospitais, Tomar, Abrantes e Torres Novas. Os encargos suportados pelos utentes e familiares que precisam de recorrer às unidades hospitalares do CHS HMT já seria um motivo suficiente para se defender a abolição das portagens, refere o movimento, que não se esquece dos custos acrescidos para o próprio centro hospitalar, profissionais de saúde e corporações de bombeiros.
Rádio Hertz, informação.
Militares do posto territorial de Almeirim da Guarda Nacional Republicana detiveram nesta quarta-feira 4 mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 56 anos por invasão de propriedade e identificaram como condutor das suspeitas um homem de 44 anos. Aconteceu em Almeirim. A detenção ocorreu quando as suspeitas se encontravam dentro de propriedade privada, sem autorização do dono. Há ainda suspeita que as mulheres estejam envolvidas em delitos diversos, como roubos, furto em interior de residências e burlas. As detidas foram constituídas arguídas e prestaram termo de identidade e residência. Pelo sétimo ano consecutivo, a organização do Bibliotecando em Tomar, constituída por agrupamento de escolas templários, Câmara Municipal, Centro de Formação Os Templários, Centro Nacional de Cultura, Instituto Politécnico e Rede de Bibliotecas Escolares, propõe-se proporcionar um espaço de discussão e aprendizagem em torno da importância das bibliotecas enquanto agente de conhecimento e saberes. Este é um evento que acolhe todos os anos participantes de todo o país, refere António Carlos Godinho, um dos responsáveis pela organização do Bibliotecando, que já tem neste momento cerca de 200 inscritos.
Sempre uma temática geral, este é, que anunciamos sempre no último dia, na última sessão, na sessão de encerramento, anunciamos sempre qual é a temática geral do ano que vem, o mesmo vai acontecer este ano, pelo menos vamos anunciar a temática, naturalmente depois vamos construindo, esperemos que se concretize a 8ª edição. Nesta 7ª edição, a temática geral é os outros e nós. E depois temos um conjunto de painéis mais temáticos que aborda esta relação dos outros e de nós. Nós damos-lhe um complemento de título, que é Os Outros e Nós, leituras da alteridade e da mesmidade. Portanto, o objetivo é fazer uma leitura da relação com o outro e da relação connosco próprios. Portanto, um tema geral que vai ser abordado na perspectiva religiosa ou das religiões todas. Nós vamos ter aqui representantes das principais religiões e das três religiões monoteístas. Vamos ter islamitas, vamos ter judeus, vamos ter católicos, cristãos, portanto, católicos em particular. E vamos ter também um especialista em cultos populares. Para além das três grandes religiões monoteístas, vamos ter também um especialista, o Dr. Aurélio Lopes, que já em dezembro que esteve cá também connosco para falar sobre as festas solsticiais, que vai falar, que é especialista, é doutorado no culto popular, nos cultos populares. Portanto, estava a dizer que além dos aspectos religiosos, vamos falar eminentemente também de política, um painel em que vai estar o Dr. Pacheco Pereira, o Dr. Fernando Rosas e o Dr. Pedro Roseta, portanto, pessoas com pensamento e atividade política, passada e presente, e de cidadania, sobretudo, portanto, vão refletir, e agora a Europa, como é que a Europa se desembrulha desta relação com o outro, neste caso com outros, não é? Que estão a chegar cada vez mais, e com o outro, mesmo não estando chegando, qual é que é o papel da Europa, não é? Como sabemos, é uma grande questão que temos que pôr a nós próprios.
Está patente ao público no átrio do edifício dos Passos do Conselho de Entroncamento a exposição coletiva dos alunos do 11º ano do curso de Artes Visuais da Escola Secundária com Terceiro Ciclo da Cidade dos Comboios, constituída por quase 30 de trabalhos, executados em diversos materiais e técnicas. Esta mostra resulta do trabalho desenvolvido no ano letivo. A exposição foi inaugurada nesta terça-feira pela vice-presidente da Câmara do Entroncamento, a vereadora Hilda Joaquim, que lembrou que a iniciativa surge na sequência de outra exposição de alunos realizada na Galeria Municipal.
Esta exposição vem na sequência da exposição anterior que esteve na Galeria dos alunos do curso de Artes, 12º ano. Agora temos aqui a honra de ter os trabalhos do 11º ano, a quem eu dou aos alunos, aos artistas que estão aqui, com trabalhos lindíssimos. Eu penso que podemos dizer que temos aqui futuros artistas e promissores artistas de renome, pelo que nós vemos aqui. E é com todo o gosto que recebemos esta exposição do curso de artes do nosso agrupamento de escolas. Bem-vindos, também aos familiares. Eu estou a ver aqui familiares dos alunos, são muito bem-vindos. Eu penso que é um dia também de orgulho para vocês. Esta será, se calhar, a primeira exposição para alguns, a participação numa exposição coletiva, mas a primeira de muitas outras. Parabéns a todos.
Presente na abertura esteve também a vereadora da Cultura no município, Tília Nunes, deixou palavras de incentivo ao talento destes alunos, lembrou que o grande objetivo é o de divulgar este curso de artes.
Com esta mostra dos vossos trabalhos, nós sabemos que o objetivo principal é divulgar o curso de artes no entroncamento, numa perspectiva de mostrar os talentos que nós cá temos, os talentos que a escola ajuda a desenvolver, que ajuda a crescer, a afirmar-se numa perspectiva de futuro e dar assim um exemplo a que outros se queiram inscrever, que não tenham medo de enverdar por estas áreas educativas, de enverdar pela descoberta e o desenvolvimento do que é o bichinho que nasce com cada um de vocês e que nem todos temos, que não se adquire nos livros da escola, porque nós podemos estudar muito tudo o que é técnica, desenho, pintura, etc. Mas se não tivermos aquele jeito natural que nasce connosco, eu falo por mim, não sai nada de jeito, não vale a pena. Vocês foram abençoados, foram calhou-vos esse gene do talento, façam favor de o desenvolver. Obrigada mais uma vez por virem mostrar o vosso trabalho, por serem dedicados na aprendizagem e assim também disciplinarem esse género natural de modo a terem boa nota e terem capacidade de adquirir aquilo que vos é ensinado para poderem se ingrar nesta vida de artistas, que não é fácil, e como tal só nos resta desejar-vos uma boa sorte, dar os parabéns à escola, que esta seja uma iniciativa com futuro, que o entroncamento continue a ter este curso de artes, que continue a ser um local onde as pessoas possam encontrar um sítio, uma escola, onde tenham capacidade de desenvolver tudo aquilo, todo o potencial que tem, que nasce convosco.
Filomena Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas do Entroncamento, falou depois da motivação que os professores colocam no desenvolvimento do potencial de cada aluno.
É realmente um orgulho dirigir um agrupamento de escolas como este. Embora sejamos um agrupamento enorme, o maior do Liria e Médio Tejo, nós temos professores fantásticos que conseguem motivar os alunos e desenvolver todo o potencial inerente a cada um deles. É neste contexto que nós criámos também no agrupamento o concurso de talentos no agrupamento, em que o talento não é só o das artes, é também o académico, é o da dança, é todo o talento. É encontrar em cada um dos alunos aquilo que ele tem de melhor e potenciar aquilo que é possível potenciar, de forma a que todos se desenvolvam quanto pessoas, fundamentalmente aqui a questão é a pessoa, o desenvolvimento do aluno enquanto pessoa, e de forma a que se seja bem integrado na sociedade e possa vir mesmo a imprimir mudanças nessa mesma sociedade. E agora eu quero agradecer imenso, mas mesmo muito, à Câmara Municipal por ter efetivamente estar ao nosso lado e divulgar connosco todo o trabalho que nós fazemos no agrupamento de escolas, porque é realmente uma mais-valia este desenvolvimento e porque os alunos ficam orgulhosos também, porque veem o seu trabalho reconhecido. De certeza que sim, não é? E também às famílias, os meus agradecimentos às famílias, porque efetivamente são uma mais-valia, eles são os primeiros a estar com os alunos, são os primeiros que estimulam os alunos desde o seu nascimento e que continuam a acompanhá-los no futuro. E é isso que nós pretendemos, é também nossa escola colaborarmos nesse desenvolvimento do aluno enquanto pessoa.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No passado fim de semana estiveram em Tomar cerca de 1.500 escuteiros de toda a Diocese de Santarém para comemorar o dia de São Jorge, que se passou a 23 de Abril, e simultaneamente mais um aniversário da região escutista de Santarém, cuja data fundacional é 1 de maio de 1977. O escutismo é um método de educação não formal que visa a educação integral de crianças e jovens de ambos os sexos, com base em voluntariado adulto, em conformidade com as finalidades, princípios e métodos concebidos pelo seu fundador, Baden-Powell. O método escutista, elemento pedagógico e identitário do escutismo, é um sistema de autoeducação progressiva, baseado em 7 elementos que se interligam entre si, e que passo a referir. A lei e promessa, que são um código de valores com os quais os escuteiros se comprometem e se esforçam por cumprir. A mística e simbologia que enquadram a vivência escutista, dando-lhe coerência e consistência. A vida na natureza, que é o espaço privilegiado para o desenvolvimento das atividades escutistas, permitindo às crianças e jovens o confronto com os seus próprios limites, o aproveitamento dos recursos naturais, a aprendizagem da vida com simplicidade e uma vivência saudável ao ar livre. O aprender fazendo. Porque a aprendizagem é um processo dinâmico e ativo. Para aprender é necessário experimentar, resultando progressivamente maior autonomia da criança ou do jovem, tornando-os membros ativos e responsáveis na sua comunidade. O jogo é aqui uma dinâmica essencial. Através dele, a criança ou o jovem encontram desafios e obstáculos, desenvolvem capacidades e solidariedades, aprendem e crescem com os outros e uns com os outros. O sistema de patrulhas, pelo qual as crianças e jovens se organizam, formando pequenos grupos com identidade e vida própria, em que, sob a liderança de um deles, são chamados a assumir diversas tarefas para a promoção do bem comum, em corresponsabilidade, potenciando a aprendizagem da democracia e da solidariedade, bem como a compreensão do papel do líder. O sistema de progresso, em que se procura envolver cada criança e jovem no seu próprio desenvolvimento, é a principal ferramenta de suporte à progressão pessoal, considerando as características individuais de cada um e baseando-se num conjunto de objetivos educativos. A relação educativa, que se estabelece com a presença do adulto, não obstante o papel primordial da relação entre os pares, crianças ou jovens, o adulto é o garante da educação integral preconizada pelo escotismo, sendo a sua intervenção, por princípio, subsidiária. Para comemorar o dia de São Jorge e o aniversário da região escotista de Santarém, fez-se escotismo em Tomar, através de atividades e dinâmicas próprias, numa grande atividade regional, que, com certeza, como no passado, deixou marcas e referências para a vida daqueles que nela participaram.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.